Seguimos com o Jornal da USP no ar, para você até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. Após a crise de energia do início deste século, chamada de apagão, investimentos foram feitos para diversificar as fontes de energia elétrica. Naquela época, grande parte da nossa energia era gerada em usinas hidrelétricas, o que tornava o sistema muito vulnerável em caso de estiagens mais severas. E atualmente, como estão, não é, as nossas fontes de energia elétrica? Os investimentos realizados poderão evitar novas crises ou o modelo adotado ainda continua vulnerável? E sobre o assunto, eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor, como é que evoluíram as fontes de energia após aquela crise no início deste século?
Bom, Roxane, como você bem colocou, até a crise do apagão, basicamente o nosso suprimento de energia elétrica, ele era suprido por usinas hidrelétricas. O nosso sistema, ele era muito dependente das condições hídricas das nossas bacias. A partir daquele evento, né, daquela crise, o governo, ele incentivou a construção de usinas termoelétricas como uma forma de suprir a demanda crescente e também dar mais flexibilidade ao sistema para que, no caso de uma crise hídrica em alguma bacia que estivesse com volume mais baixo, as usinas termoelétricas elas poderiam entrar suprindo, né, essa demanda adicional ou essa demanda que não estivesse sendo atendida pelas usinas hidrelétricas. E também o governo investiu muito na interligação de sistemas. Hoje, grande parte do nosso sistema de geração e distribuição ele é interligado, o que facilita a transferência de energia de uma região para outra. Então, o nosso sistema ele cresceu muito com investimentos na geração termoelétrica e também na interligação do sistema. Mais recentemente, nós tivemos, ao longo aí dos últimos 5, 7 anos, um investimento significativo em plantas eólicas. Então, nós temos, principalmente no Nordeste, mas também no Sul do país, nós temos importantes áreas geradoras de energia a partir de fonte eólica, o que ajuda a dar uma maior resiliência ao sistema.
Essa é que é a questão, quer dizer, embora estejamos em crise, o que o senhor está dizendo é que o sistema hoje, ele é mais resiliente do que há 2 décadas?
Sim, Roxane, por incrível que pareça, o sistema hoje, ele é mais resiliente do que no início desse século, durante a crise do apagão. Hoje, nós temos mais opções, inclusive pelo fato do sistema estar em boa parte interligado, que facilita a transferência de energia entre as diversas regiões, e também pelo fato de nós contarmos com fontes adicionais, ou seja, nós não somos tão dependentes da geração hidrelétrica como nós éramos no início deste século. Então, nós temos hoje as usinas termoelétricas, que obviamente têm um impacto ambiental significativo, né? Aquelas usinas que utilizam combustíveis fósseis, como carvão, óleo ou gás natural, mas também temos usinas que utilizam bagaço de cana, né, que são ambientalmente melhores, e temos as plantas eólicas e, em menor escala, nós temos também a geração solar. Mesmo com essa maior capacidade, com essa diversificação, essa resiliência obtida, ela mostrou-se insuficiente diante da crise atual. Então, nós precisamos repensar o nosso sistema de geração, de distribuição, para que ele se adapte às condições climáticas que vêm mudando de uma maneira muito rápida, né? Os relatórios do IPCC, né, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, já vinham alertando já há vários anos sobre a ocorrência de eventos extremos. Quando nós temos, por exemplo, estiagens prolongadas e severas, como nós temos atualmente ocorrendo na Bacia do Paraná, ou então episódios com chuvas muito intensas, né, o que foi verificado, por exemplo, hoje, né, ou recentemente no norte da Europa, na Ásia. Então, esses eventos climáticos, eles têm se apresentado de uma maneira muito intensa, e isso demanda uma revisão do nosso sistema de geração.
Então, o professor diria que é justamente esse o principal desafio diante desses eventos extremos, né, que já estamos presenciando, quer dizer, não é nada para o futuro, já é agora. É adaptar o nosso sistema de geração de energia a essas mudanças.
Exatamente, Roxane. O que nós temos hoje é a necessidade de diversificar as fontes de geração. Então, nós precisamos de um investimento mais significativo em energia eólica. É interessante notar que, em questão aí de cinco anos, um pouco mais do que isso, a capacidade instalada na geração eólica, ela hoje corresponde por metade da capacidade instalada das usinas termoelétricas. Ou seja, o que as usinas termoelétricas conseguiram oferecer em 20 anos, a energia eólica vem oferecendo ao longo aí dos últimos 7 anos, praticamente. Então, um prognóstico que eu faço é que, nos próximos 10 anos, a energia eólica ela vai ter uma capacidade equivalente à das usinas termoelétricas hoje instaladas. Então, isso já ajuda bastante a diversificar o nosso sistema. Mas também a gente precisa caminhar para a geração solar, que uma opção interessante que se apresenta é a chamada microgeração solar, onde as residências podem adotar painéis solares para geração de energia, tornando essas residências muito pouco dependentes da rede pública. E, inclusive, quando elas tiverem o superávit na geração de energia, elas podem se tornar fornecedoras, são microgeradores solares que são colocados na rede. Então, isso daria maior resiliência ao sistema. É uma solução que ainda é cara, né? Isso demandaria um estudo melhor aí para que isso fosse mais acessível, mas nós temos opções e nós precisamos efetivamente repensar o nosso sistema de geração e de distribuição para que ele seja efetivamente resistente ou resiliente às mudanças climáticas, pois elas têm se apresentado, como eu disse, de uma maneira cada vez mais abrupta, mais intensa e mais rápida do que originalmente prognosticado. De qualquer forma, elas estão efetivamente acontecendo, não é uma aposta para o futuro, essa é a nossa realidade, ou seja, o clima ele está efetivamente mudando.
Professor Pedro Luiz Cortes, com a gente aqui sempre às sextas-feiras, ele que é do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. Não se esqueça, você pode acompanhar nossas conversas semanais em nosso portal jornal.usp.br e também no canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.